Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade, doutora Filomena Gonçalves, doutora Patrícia Domingues. Como sabem, esta associação pretende sensibilizar para a questão da infertilidade, trazendo uma campanha de sensibilização para a Assembleia da República, com o patrocínio da senhora Presidente da Assembleia. É um tema que traz muita infelicidade a muita gente, é um tema muito atual, e eu sei que através de 40 imagens de casais portugueses, que felizmente ultrapassaram esta doença, podemos compreender melhor o sofrimento e também a alegria que se pode, através de tratamentos, através de técnicas que hoje são usadas, trazer alguma harmonia nas famílias que pretendem ter filhos e que muitas vezes não conseguem. Trata-se a infertilidade, é uma doença e muitas vezes é sublimada, e que é de facto um tema e uma situação que causa grandes distúrbios nas famílias. A única questão, antes de vos passar a palavra, era: eu sei que estas pessoas, estas 40 imagens de 40 casais, foram pessoas que ultrapassaram a doença e que também foram submetidas a um concurso, que é o concurso Special Families. E eu também gostava, estou interessada e curiosa em saber que concurso é este. O que é isto da Special Families? As famílias, para mim, são todas especiais dentro da sua individualidade, não é? Bom, e portanto, tenho o maior gosto em receber-vos aqui, com os deputados da Comissão de Saúde. Não estão muitos presentes, mas estão presentes em espírito. Hoje é um dia complicado, temos discussão do orçamento, mas não é por isso que estamos menos interessados em saber. Faz favor, doutora, agradecemos muito a vossa presença e a vossa campanha desde já e antecipadamente, antes de ver a exposição. Faz favor.
Muito bom dia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem. Como a doutora referiu, nós somos uma associação ligada às pessoas que têm algumas dificuldades em conceber, e efetivamente temos feito um trabalho durante os últimos 7 anos para apoiar estes casais de várias formas, através de apoio psicológico, através de campanhas de sensibilização, e já houve muito que foi conseguido com o vosso apoio também, suponho, para estes casais, porque há cerca de 7 anos atrás a rede de referenciação para tratamentos no Serviço Nacional de Saúde não era tão forte como é hoje. Não havia uma comparticipação, por exemplo, a nível dos fármacos, que são e continuam a ser muito caros para estas técnicas. Era uma comparticipação muito limitada, na ordem dos 37%. Neste momento houve um aumento, ou em 2008 houve um aumento para 67%, para 69%, o que ajudou já muitos casais, parecendo que não, um casal que vive nestas restrições orçamentais, pagar 400 ou 500 euros por uma caixa de medicação ou pagar atualmente 100 euros é uma diferença significativa, e alguns ciclos chegavam a atingir os milhares de euros só para a medicação. Já não estamos a falar dos custos das técnicas. A referenciação para os centros privados daqueles casais que estavam há muito tempo no Serviço Nacional de Saúde também foi uma iniciativa que nós catámos com muito agrado, e um dos principais motivos que nos traz aqui hoje é a preocupação de que realmente estas condições, e nós temos a perfeita consciência do clima que nós estamos a viver a nível de restrição orçamental, é que estas condições sejam mantidas, e se possível, até por uma questão de agilização desta distribuição de casais, tentar que seja, por exemplo, criado um centro mais a sul, porque a sul do Tejo, e pronto, Garcia da Horta faz tratamentos de procriação medicamente assistida, mas continua a pertencer à rede da Grande Lisboa, Lisboa, são os casais de Alentejo e o Algarve, não têm onde recorrer se não vir a Lisboa. Portanto, isto acaba por causar também custos adicionais com as deslocações destes casais, absentismo, e não há nenhum Centro Sul para servir estes casais. E por todos estes motivos, nós queremos expor algumas destas preocupações de que todas estas condições que foram até agora criadas para estes casais, que ainda não são suficientes, porque efetivamente estes casais continuam com listas de espera efetivamente longas no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nota-se aqui uma congestão na área de Lisboa, porque tem que ter todos estes casais da zona sul, e portanto haver alguma agilização nestas listas de espera, haver aqui alguma agilização. Em resposta à sua questão das Special Families, nós fazemos parte de uma plataforma europeia, a nossa associação, a Associação Portuguesa de Fertilidade, com outras associações com géneros, em Espanha, em França, na Europa de Leste, na Alemanha, fazemos parte de uma plataforma europeia de pacientes, digamos assim, que é a Fertility Europe. Também estamos muito envolvidos com as sociedades médicas de medicina de reprodução, e isto foi uma campanha, na verdade, europeia, lançada pela Fertility Europe, e foi chamada a Special Families, exatamente porque não foi bem um concurso, foi mais um passatempo em que as pessoas que tinham algo de diferenciador a oferecer para incentivar casais, porque lá está, nós não dizemos aos casais para não desistirem, isto está no íntimo de cada um, saber quando desistir, quando parar de perseguir os tratamentos de infertilidade, mas pelo menos não desistirem à primeira, pelo menos passar esta mensagem de esperança de que é uma dificuldade, efetivamente, é devastador, é, existem muitos desafios emocionais, financeiros, que estes casais passam, pelos quais estes casais passam, mas existe solução, existe esperança. E no fundo, esta campanha surgiu para que criasse esperança a estes casais, para que vissem que existem resultados positivos, e nada melhor do que ver os resultados destas famílias. E o que é engraçado é que algumas destas famílias são famílias que é o casal. Nós somos um casal, somos uma família. Tivemos pessoas que submeteram fotografias, não é? E pensaram que, pronto, para eles tinha chegado o momento de parar, já tinham feito grandes investimentos financeiros e emocionais, e pararam e decidiram parar por ali, e isso não deixam de ser uma família especial, apesar de não terem filhos. Portanto, no fundo, é passar esta mensagem a estes casais que realmente passam por tremendas dificuldades, mas terem a noção que é possível ser feliz, ainda com o desafio desta doença.
Muito bem, Doutora, tem toda a razão. De facto, um casal é uma família, até as famílias monoparentais, que são, de modo que o conceito de família está sempre a mudar, até também temos o conceito da família global, que são, é evidente que eu penso que os afetos muitas vezes fazem muito mais até que os laços biológicos. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues, e desde já saúde, sei que é a sua primeira reunião nesta comissão, é muito bem-vinda. Faz favor, participe, esteja à vontade, e é um gosto vê-la aqui, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, agradeço as palavras da Sra. Presidente e as palavras que todos os colegas deputados desta comissão já me dirigiram hoje, e agradeço essa saudação de boas-vindas, e portanto é para mim também um gosto fazer parte desta comissão. Cumprimento também a doutora Filomena Gonçalves e a doutora Patrícia Domingues, da Associação Portuguesa de Fertilidade, e gostaria de dizer-vos em nome do grupo parlamentar do PSD, que reconhecemos e apreciamos o trabalho que a vossa associação tem feito. Efetivamente, vocês têm sido até colaboradores deste Parlamento em diversas iniciativas, e estou-me a recordar da vossa participação no grupo de trabalho da PMA, da Procriação Medicamente Assistida, que recentemente, que ainda está em curso e que está a ter lugar neste Parlamento, e reconhecemos a vossa colaboração. E no que diz respeito à infertilidade, a esta doença propriamente dita, é preocupante nós pensarmos que a prevalência desta doença é de cerca entre 15% e 20% na população, nos casais em idade reprodutiva. Isto dito assim, desta forma, pode ser um bocadinho vago, mas nós pensamos que 1 em cada 6 casais tem problemas com fertilidade, isso leva-nos a pensar que efetivamente isto é um problema real, atual, e que se calhar todos nós que estamos aqui presentes, com certeza conhecemos nas nossas relações familiares ou de círculo de amigos mais próximo, problemas destes, e são reais e afeta-nos a todos. São cerca de 500 mil casais portugueses que se debatem com esta doença. Estes números têm tendência a aumentar devido a vários fatores, portanto o que nos provoca a nós uma grande preocupação, mas também uma grande interpelação, ou seja, é interpelante para nós enquanto agentes políticos, enquanto decisores, enquanto legisladores, é interpelante nós pensarmos que a nossa ação é importante e pode ser, em muitos casos, decisiva para podermos, de alguma forma, minorar os problemas que estes casais têm no seu dia-a-dia. E, portanto, agradecemos muito a vossa colaboração, agradecemos muito esta vossa apresentação da exposição que vamos ver a seguir, e posso dizer-vos, em jeito de conclusão, que para o grupo parlamentar do PSD vocês podem contar com as nossas preocupações, podem contar com o nosso interesse e com a nossa disponibilidade para podermos colaborar para minorar as dificuldades que os casais que se deparam com esta doença sentem no seu dia-a-dia, e registamos aqui com muito agrado a mensagem de esperança que querem trazer a este Parlamento e a Portugal e a todas as famílias que se debatem com este problema. Registamos e agradecemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar também por cumprimentar as Sras. Doutoras Filomena Gonçalves e Patrícia Domingues, dizer-lhes que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é um gosto recebê-las aqui, ter a oportunidade de ver a exposição que organizaram, e queria também, de algum modo, agradecer-lhes por esta iniciativa e por nos obrigarem a inverter um pouco, alterar um pouco a nossa metodologia de trabalho, que é muito ligada ao processo legislativo e que muitas vezes, se não for a própria sociedade civil a organizar-se e vir despertar-nos, nós não temos tempo na nossa agenda para atendermos estes problemas, estas doenças que afetam tantas pessoas, mas que normalmente não surgem no nosso trabalho parlamentar. No entanto, esta é uma área, como aqui já foi dito, que tem uma importância que assenta muito numa medida legislativa, numa lei produzida nesta casa, a Lei da Procriação Medicamente Assistida, que alterou muito as condições de acesso das famílias a novas técnicas e também a regras, até em termos de comparticipações, como já disse, que ajudam as famílias a aceder. É uma questão de justiça social também, que, como disse bem, há alguns anos atrás foi posta na agenda política, foram feitas opções até em termos de afetação de recursos para que estas famílias tivessem acesso e mesmo aquelas com mais dificuldades financeiras fossem tratadas de forma igual, porque muitas vezes havia, para além do problema da doença, para além do problema da infelicidade gerada pela infertilidade, havia o problema financeiro que impedia que muitos cidadãos, cidadãs recorressem a essas técnicas. E, portanto, foi feita uma opção política no sentido de que essa injustiça e essas dificuldades fossem minoradas, e esse é um problema que eu até gostava, depois de ouvir a opinião que tem relativamente a isso, que nos preocupa atualmente, porquanto sabemos que a situação financeira que o país atravessa tem levado à desistência de muitos desses casais. Os números são claros e os prazos de espera estão a reduzir, porque tem havido um grande número de desistências, e eu gostava de saber, não sei se é permitido, se o registro era de perguntas e respostas, mas eu gostava só deste esclarecimento, e porque nos preocupa, e qual é a percepção que tem, se relativamente a estas novas medidas que têm sido tomadas, se verificam que existe ou não uma dificuldade recente de acesso destas pessoas a técnicas que estão consagradas legalmente, mas que a nós, enquanto legisladores, Não nos basta saber que a lei existe e que tem condições para causar bons resultados. Precisamos de saber se ela, na prática, e as pessoas que acompanham regularmente esta matéria têm noção de que, efetivamente, elas estão em condições de produzir estes resultados na vida das pessoas, no caso de conseguirem ter filhos. E, por outro lado, gostávamos também de lhes dizer que o Grupo de Trabalho da Procriação Medicamente Assistida ainda está em funcionamento, haverá alterações à lei e haverá aqui algumas divisões relativamente ao posicionamento daquilo que se pretende fazer com a nova lei que decorrerá deste trabalho que agora está em curso, mas que nós entendemos que deveria dar, e eu pessoalmente entendo que devia dar espaço a que pessoas que atualmente com a lei em vigor não podem recorrer a essas técnicas de procriação, designadamente mulheres, que possam passar a ter, e eu entendo que assim deve ser. De todo modo, em síntese, gostava de novamente dizer-lhes que é uma honra para nós poder ter estas iniciativas na Assembleia da República. É uma forma, e é isso que pretendem seguramente, de chamar a atenção para o legislador e para a população em geral, e portanto também faz parte das competências desta Comissão e acompanhá-las, e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é um privilégio poder fazê-los, e por isso o nosso profundo agradecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É evidente que nós não temos um modelo pré-definido, mas tendo sido feito perguntas e agradecimentos, é evidente que eu teria que dar a palavra se por acaso dispõe dos números. Agradeço que esclareça às senhoras deputadas e agradeço que lhe faça uma intervenção final. Muito obrigada.
Para responder às suas questões, existem aqui vários fatores, sobretudo a nível da legislação, que continuam a ser impeditivos de alguns casais a recorrerem à procriação medicamente assistida. Nós tivemos aqui, creio que foi o ano passado, a falar sobre, por exemplo, a questão da legislação excluir a maternidade de substituição, e depois também temos a intenção de fazer um pedido formal de esclarecimento de como é que está esta situação, como é que está esta legislação, porque sentimos que está a arrastar-se de forma muito longa, e estes casais, que são casais heterossexuais, já não estamos a falar de famílias monoparentais, a falar de abranger mais a lei, estamos a falar de casais que têm um problema medicamente identificado, continuam a estar excluídos, e esta situação é de uma profunda injustiça para estes casais. Portanto, seria importante resolver essa situação, porque é uma franja muito curta, mas efetivamente estes casais existem. Relativamente à questão se existem casais a desistir dos tratamentos, existem muitos, por diversos fatores, porque muitos deles perderam o seu trabalho, perderam o seu emprego, acham que possivelmente não será a melhor altura para terem filhos, porque também têm desafios financeiros até para pagar a medicação que é requerida para fazer estes tratamentos. Muitos deles, por desafios geográficos, como referi anteriormente, muitos destes casais não têm onde recorrer, não podem faltar aos seus trabalhos, não têm como pagar as despesas de deslocação sequer. E, portanto, todos estes casais que estão fora dos centros onde existe procriação medicamente assistida, muitas vezes acabam de desistir também por desistir por esses fatores. Portanto, isto acaba por criar aqui uma série de fatores que faz com que exista uma desistência bastante elevada nos casais que precisam realmente ser tratados. E se nós estamos a falar de números, posso-lhe referir que a média europeia, neste momento, de nascimentos por criação, por técnicas de reprodução medicamente assistida, anda na ordem dos 3%. Em Portugal não chega a 1%. E nós calcula-se que este ano vão nascer cerca de menos 20 mil bebés. Portanto, nós estamos aqui ainda através de realmente não existir estes apoios, estamos ainda a impedir que mais casais vão procurar este tipo de ajuda. Portanto, efetivamente, todo este conjunto de fatores acaba por levar aos casais a desistirem dos seus tratamentos.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, damos assim por terminada a nossa reunião. Penso que seguirá a abertura da exposição e a visita. Eu tenho todo o gosto em acompanhar, mas não sei, estava marcado para o meio-dia e meia, não é?
Era um seguimento da reunião.
Ah, sim? Então, senhoras e senhores deputados, quem quiser visitar a exposição, temos aqui umas guias mais qualificadas e que nos podem ajudar. Sra. Deputada Paula Santos chegou na hora certa, vamos... Mas chegou na hora certa, ainda há tempo de ir connosco à exposição da campanha de sensibilização para a fertilidade. Vamos? Vamos.